Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista e anticapitalista em prol dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas, e estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. É isso aí, minha gente. Hoje o Vamos à Luta inicia uma série de programas para apresentar aí aos ouvintes os impactos da privatização da Copel, né? A grande Copel, pelo governo Ratinho Júnior, esse nem tão grande assim. No segundo bloco, entrevistaremos Leandro Grassmann, ele que é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, o SENGPR. Leandro nos conta o que vai acontecer com os empregados aí da Copel, o que acontecerá com o valor da tarifa de energia e com o serviço prestado aí ao povo paranaense, esse serviço tão importante. Antes de receber Leandro, a gente vai ao tradicional giro de notícia aí sobre os acontecimentos da Câmara Municipal dos Vereadores e também da Assembleia Legislativa do Paraná, além dos assuntos que estão em alta aqui no Paraná. É isso aí, minha gente. Então, hoje, dia 25 de abril de 2023, completa-se aí um mês da morte de Caio José Lemes. Ele que foi vítima de um tiro disparado em sua nuca pela Guarda Municipal de Curitiba. Sobre esse assunto, a gente vai retomar aqui com uma notícia do G1, uma notícia publicada pelo G1, do dia 25/4/2023, né? O G1 Paraná. É o seguinte, a notícia para a gente só endossar, adentrar esse assunto, né? Sindicância aponta indícios de irregularidades na ação dos guardas municipais em abordagem que terminou na morte de adolescente em Curitiba. A Guarda Municipal de Curitiba encerrou a sindicância investigatória sobre a morte do adolescente Caio José Ferreira de Souza Lemes, de 17 anos, e identificou indícios de irregularidades. Além disso, informou que os três guardas municipais envolvidos na morte de Caio continuam afastados. O adolescente morreu após ser baleado na cabeça por um guarda municipal na cidade industrial de Curitiba, no dia 25 de março. Segundo a nota, o caso foi encaminhado para a comissão de processo disciplinar para instauração de processo contra os servidores envolvidos. Os três agentes que faziam parte da equipe envolvida na abordagem que resultou na morte do adolescente são Edilson Pereira da Silva, autor do disparo, Anderson Bueno e Edmar Júnior. No boletim de ocorrência, o guarda que disparou diz que o adolescente tirou do boné uma faca de 25 centímetros, né, e que atirou para resguardar a própria vida. E em depoimento à Polícia Civil, a Guarda Municipal, Anderson Bueno revelou uma versão diferente do colega de corporação. Ele afirmou que Caio não portava uma faca, diferente do registro do boletim de ocorrência. Então essa é uma notícia para a gente entender um pouco sobre o que está acontecendo, sobre como está, né, o andamento desse caso. E é importante frisar aqui, né, que a gente não encontrou nenhuma nota oficial sobre o caso no site oficial da Prefeitura Municipal de Curitiba e muito menos na página da Guarda Municipal de Curitiba, que, pasmem, a última notícia data de 16 de dezembro de 2022. Acho que é relevante também a gente, quem tiver interesse, né, e eu acho que isso também corrobora um pouco o que a gente está falando sobre essa questão de como a Guarda Municipal está atuando, como o prefeito quer a Guarda Municipal em Curitiba. Quem tiver interesse, entra na página, né, que é uma página da Guarda Municipal dentro do site da prefeitura, e deem uma olhada na foto de capa, né, que referencia aí o que é a Guarda Municipal de Curitiba, né? Você não vê nenhum tipo de guarda que cuidaria de um patrimônio, né? O que a gente vê parece aí uma guarda que mais parece um esquadrão, mais parece uma Rony, né? Que é uma polícia aí que realmente é muito mais ostensiva. E o que você vê ali realmente é muito delicado, né? Se a gente pensar que a Guarda Municipal de Curitiba é uma guarda que cuida do patrimônio público, que cuida do cidadão paranaense, do cidadão curitibano, nesse caso, a Guarda Municipal especificamente aqui de Curitiba, tá? Então, é muito importante deixar esse relato. Então, quem tiver interesse, entra lá no site, verifica essa situação, porque é um pouco absurdo, assim, verificar como a Guarda Municipal de Curitiba está se transformando em uma polícia, né, ostensiva, com armas de grosso calibre, né, de uma forma que isso representa muito o que eles querem, né, demonstrar para a população. E eu não sei se isso é o que realmente a população precisa, né? Pensando que a Guarda Municipal é uma guarda, como eu disse, para cuidar aí dos serviços públicos, para prestar um serviço nas escolas, que a gente está hoje em dia debatendo muito sobre isso. Onde é que está a Guarda Municipal para cuidar aí dos postos de saúde, que em muitos casos, em muitos bairros, estão sendo roubados e furtados, instalações elétricas que estão sendo aí furtadas, e às vezes a gente não consegue nem ligar para a polícia para que eles venham até situações como essa, sendo que alguns anos atrás aí a Guarda Municipal ela fazia e tinha agentes da Guarda Municipal em cada local aí, creches, né, postos de saúde, e nem arma a Guarda Municipal tinha. Então, eu acho que é válido a gente fazer aí uma comparação com o que era a Guarda Municipal, né, e o que ela é hoje, né? É isso aí, minha gente. Então, indo agora para a Câmara dos Vereadores, né? A data também movimentou bastante os vereadores aqui na Câmara Municipal, que agora estão preocupados, vejam só, com os procedimentos de gravação das abordagens da guarda. Vejam só, essa mesma Câmara Municipal que rejeitou, né, o projeto proposto aí pelo vereador na época, Renato Freitas e Dalton Borba. Renato Freitas do PT e Dalton Borba do PDT, né, a mesma Câmara que rejeitou, né, um projeto de lei que fazia com que os guardas usassem as câmeras corporais, né, resguardando tanto a população quanto, né, os próprios guardas. Importante frisar aí que grande parte desses vereadores que agora trabalham sobre a questão foram os mesmos, né, como eu disse, que votaram contra o projeto dos vereadores que eu acabei de citar. Essa votação que aconteceu no dia 22 de novembro do ano passado, né, teve algumas justificativas para o voto contra o projeto, né, que foram aí, com todo respeito, muito, muito medíocres. Quem tiver interesse, está disponível isso também, esse material, no site da Câmara Municipal de Curitiba, né? Você pode acessar lá, ele vai caminhar para um link do YouTube, né, que você pode assistir toda, né, a sessão. Inclusive, é muito interessante, ela é longa, 3 horas, mas eu acho que quem tem interesse, até para a gente poder amplificar esse debate, assista, verifica e veja quem é quem e quem falou o quê, né, nessa sessão, que foi muito importante, né? E eu acho que é ainda mais relevante a gente pensar que talvez, né, caso aquela votação fosse levada a sério pela base do Rafael Greca na Câmara Municipal, Caio José poderia estar vivo hoje, né? Então, a gente vê aí pessoas que defendem, agora estão defendendo, são com uma postura diferente, né, falando que agora a Guarda Municipal precisa ser culpabilizada, responsabilizada, né, que agora tem que usar a câmera corporal, mas naquela época votou contra o projeto, né? Então, como é que a gente consegue entender isso? Na hora que é para ser feita a discussão, é para ser feito o debate, é para ser feitas as votações pensando em quem elegeu esses vereadores, eles não fazem, né? Eles pensam mais em quem eles devem defender, que nesse caso não é a população, porque se fosse a população, se fosse a família do Caio José, né, que eles estivessem defendendo, eles optariam por votar a favor de um projeto. Então, o interesse, nesse sentido, ao que parece, é muito mais político, no sentido da sua politicagem ali, que envolve a Câmara Municipal, do que a própria, no caso, a população, que foi quem elegeu esses vereadores que estão ali pelo povo e para o povo, né? Então, vamos deixar esse relato aqui, prestando mais uma vez solidariedade à família do Caio, né? A família do Matheus Noga também, que é um outro jovem que foi assassinado covardemente pela Guarda Municipal, e esperamos que isso não se repita, né? E esperamos também que os vereadores possam cumprir com o dever que lhe cabe, né? Porque, no fundo, o que está acontecendo agora é que os vereadores foram eleitos somente para o prefeito Rafael Greco. Sobre esse episódio, então a gente vai conferir aqui para contextualizar, né, para as pessoas que querem se informar, que estão aí buscando informação nesse giro de notícias. É isso, por isso que a gente está aqui, para passar essas informações que acabam sendo debatidas ali e muitas vezes passam batido. A gente vai conferir um discurso de encaminhamento para a votação de um dos autores do projeto, o vereador Dalton Borba. Esse discurso que foi feito lá no ano passado, tá bom? Na época que foi feita aí a... o debate sobre as câmaras corporais, se elas seriam ou não implementadas nessa votação, que foi no dia 22/11/2022. Então, Mig, solta pra gente o áudio do Dalton Borba.
Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Eu quero, evidentemente, encaminhar pelo voto sim, para que esse projeto seja aprovado, pelas razões que foram exaustivamente esboçadas aqui, por todos aqueles que se empenham na aprovação dele. E quero deixar muito claro, senhor presidente, que esse projeto não é um projeto contra a Guarda Municipal. Me parece que o discurso aqui foi desvirtuado. Nós que apresentamos esse projeto, e falo aqui por mim, evidentemente que nós queremos uma polícia com bom salário, salário digno, com bons equipamentos, com segurança para trabalhar. Mas esse projeto também é um dos equipamentos que deve integrar para a proteção da própria guarda. Eu reitero e repito, quando nós tivemos o pacotaço 2, eu fui dos vereadores que esteve aqui fazendo frente à defesa da guarda. E não me arrependo em nenhum momento, porque entendo que nesse país o bom trabalhador tem que ser bem remunerado. Agora, este projeto, não consigo, e já tentei fazer um exercício aqui de interpretação, eu não consigo entender qual é a resistência de um projeto que na prática já existe. O que é que nós temos a temer de um processo que já está em execução? O que a gente quer apenas é transformá-lo numa política de Estado. Eu há pouco conversei aqui dentro da Câmara, para dizer assim, alguém disse, ah, mas isso aqui é por decreto, e se transformar em lei vai ser para sempre. E quem é que disse que decreto não é para sempre? Eu quero trazer uma notícia para alguns vereadores, talvez não saibam. O advogado tem o tratamento, após a sua formatura, ele tem o tratamento de doutor, independentemente de doutorado. Sabe por quê? Porque é um decreto imperial, que nunca foi revogado. Então o decreto pode sim ser eterno. E eu não consigo entender como é que alguns se opõem a um projeto que na prática já está sendo implementado. Então, tirando essa minha dúvida, senhor presidente, com relação ao impacto financeiro, o impacto financeiro tinha que ter sido discutido antes do prefeito baixar um decreto. Agora já baixou. E provavelmente, se o prefeito baixou, é porque ele tem o dinheiro para fazer isso. Essa discussão é completamente vazia. É uma discussão meramente retórica. Eu quero que alguém venha aqui me trazer razões fundamentais, razões de conteúdo, materiais, para dizer que esse projeto é ruim. Enquanto isso não acontecer, senhor presidente, eu só quero lastimar, mais uma vez, um projeto que não é de proteção apenas da guarda, mas da população inteira dessa cidade. Mais um bom projeto, avaliado pela sua autoria e não pelo seu conteúdo, com fortíssimas e evidentes chances de ser fadado ao insucesso. Apesar do meu pessimismo com relação a essa votação, eu quero, senhor presidente, pedir que os senhores vereadores analisem isso com autonomia. Eu peço aqui humildemente, analisem esse projeto com autonomia de vontade. Pensem na representação que nós fazemos nesta Câmara. Recebemos mandato eletivo para representarmos o povo da nossa cidade. Esse projeto não traz nenhuma novidade para a guarda, que já estão portando as câmeras, não traz nenhum ônus para a guarda, pelo contrário, cada vez que um policial é agredido por alguém da população, ele está portando no seu peito a prova em seu favor. Então, senhor presidente, eu reitero aqui, encarecidamente aos colegas, vamos evoluir, vamos colocar Curitiba na esteira da evolução e do desenvolvimento. Muito obrigado, senhor presidente.
É isso aí, esse foi a fala, né, ao final, para iniciar a votação, e a gente frisa aqui a pergunta que o Dalton fez aos colegas da Câmara Municipal, que era: votem nesse projeto com autonomia, votem nesse projeto com autonomia pensando no povo, nas pessoas, nos cidadãos curitibanos. Será, e eu repito essa pergunta mais uma vez, será que se esse projeto tivesse votação positiva, no sentido da aprovação, se ele tivesse sido levado a sério, Matheus Noga, né, Caio, estariam vivos? Né? Acho que é importante a gente fazer essa reflexão, porque as vidas importam muito. São vidas de pessoas, cidadãos curitibanos, né, que em algum caso podem ter votado em um desses vereadores. E será que eles votaram realmente com autonomia? Ao que parece, não. Porque se eles tivessem votado com autonomia, eles realmente pensariam no cidadão curitibano. E mais uma coisa interessante disso é que eles não fizeram a votação, não aprovaram o projeto, mas o prefeito, né, fez um decreto para que esse projeto fosse colocado em prática, mas de uma forma atravessada, de uma forma em que não houve licitação. Tanto que hoje em dia aí a gente percebe que esse valor do que está sendo contratado pelas câmeras são de 9,5 milhões, né? Já foi gasto aí 2, eu não sei precisar agora, mas mais ou menos 2 milhões e meio de reais em um projeto como esse, que foi debatido pelas comissões ali dentro da câmara, mas de debates e debates nada foi feito. Afinal de contas, como é que você faz um debate? E eu acho que mais relevante ainda, esse projeto, ao que parece, não foi aprovado porque foi proposto pelo Renato Freitas, junto com o Dalton Borba. Então, qual é o interesse referente à população? Eu repito mais uma vez, qual é o interesse dos vereadores e do prefeito, né, para respaldar a população pelos serviços públicos? Então, eu acho que isso é muito relevante nesse debate. E a gente vai complementar aqui também, para fechar esse caso, né, lembrando aí do passado, porque esse passado diz muito sobre o que está acontecendo agora, de uma fala da vereadora Maria Letícia, do PV, né, que, mantendo sua coerência, coisa que falta e muito na grande maioria dos vereadores, ela disse lá na Câmara. Então solta pra gente, Miguel.
Porque o próprio parecer da CCJ, ela traz aqui, em dado momento, porque esse projeto passou por 3 vezes na CCJ. Vejam que nós tivemos oportunidade de corrigir as incoerências e foi discutido amplamente na CCJ. E a CCJ aponta os seguintes pontos. Segundo o referido parecer, eram necessárias as seguintes adequações do projeto de lei. Porque o primeiro parecer foi do vereador Uzias para a tramitação. O segundo parecer, e o parecer que questiona, ou seja, um segundo parecer, é do vereador Facchinello, e ele aponta as seguintes adequações: indicação do impacto orçamentário, indicação das fontes de recurso, correção da ilegal previsão de inversão do ônus probatório e correção dos vícios de técnica legislativa apontados pela Projuris. Muitas dessas dúvidas não foram sanadas, e nós estamos discutindo o projeto nessas condições hoje. Eu não sei para que serve a opinião, então, da CCJ, gente. Se a gente não respeita a CCJ, a gente vai respeitar quem? É preciso que o legislador não tenha para si essa responsabilidade. Ele tem que compartilhar essa responsabilidade com os colegas vereadores, ouvir o Projuris, embora seja apenas opinativa a opinião da Procuradoria Jurídica. É importante que a gente ouça, porque, caso contrário, a gente chega num momento de debate daí de mérito, que é o que nós estamos fazendo hoje, e enfrentamos essas dificuldades técnicas que os senhores acabaram de ouvir, que eu coloquei. Passou, portanto, pela CCJ 3 vezes, não passou pela economia, conforme o vereador Sérgio Balaguer colocou, mas passou pela, vamos lá, passou pela Direitos Humanos, e foi uma relatoria do vereador Alexandre Leprevô para tramitação, passou pelo Serviço Público, também recebendo parecer favorável pela tramitação do vereador Mauro Bobato, e passou pela Comissão de Urbanismo, com relatoria do vereador Erivelto. Ora, Se passou por essas comissões e muitos deles opinaram pela tramitação do projeto, acho que a gente chega hoje aqui, penso eu, com maior probabilidade de aprovação desse projeto, porque não vi aqui nos pareceres dos colegas vereadores nada que indicasse que o projeto de lei não seria aprovado ou deveria voltar para a CCJ, como aconteceu por 3 vezes. Então, senhores e senhoras, é importante que a gente discuta o projeto, porque ele traz algumas questões. Por exemplo, no artigo 3º, parágrafo 1º, ele fala: o acionamento das câmaras corporais e equipamentos de GPS deve ocorrer quando no início do turno e sendo desligados ao final do expediente de trabalho. Isso, na época, na CCJ foi discutido também. Me lembro que na primeira discussão desse projeto nós tratamos aqui dessa situação e os autores trazem da mesma forma. Eu penso que com uma possibilidade talvez da gente rever aqui esse parágrafo no sentido de estabelecer tempo de ligar a câmera e tempo de desligá-la, porque pelo que eu sei o COPOM, que os senhores sabem que é um centro de operação de policiais militares, é quem em tese regularia essa questão de ligar a câmera, desligar a câmera, enfim. Então é preciso que a gente reveja alguns pontos do projeto no sentido de melhorá-lo. Não há dúvida, há necessidade de a gente ter as câmeras. Eu vejo que a Guarda Municipal também concorda com isso, preocupados com o plano de carreira, como eu disse, o vereador Osias, nós estaremos aqui lutando por eles, mas é preciso que a gente também lute pela segurança pública, segurança do cidadão que está na rua, buscando segurança para levar seus filhos no parque, nas praças, etc. E a gente sabe da importância disso.
É isso aí, gente. Então, esse foi a fala da vereadora Maria Letícia naquela época, no ano passado, como eu disse, só para a gente retomar. E o que fica aqui, né? Mais uma vez eu faço essa pergunta. A gente não... Será que se esse projeto tivesse sido aprovado, Matheus Noga e Caio estariam vivos hoje? É, a gente fica pensando sobre isso, fica pensando sobre, afinal de contas, o que esses vereadores estão fazendo na Câmara Municipal de Curitiba. E matéria publicada hoje no site da Câmara Municipal, né? A gente lê as seguintes frases, né? A seguinte, abre aspas. Maria Letícia criticou a Câmara de Curitiba por não ter obrigado a filmagem contínua dos agentes em trabalho de campo quando teve a oportunidade. Para ela, o que aconteceu com Lemes foi uma covardia. Fecha aspas. Esse é o que fica. Essa é a pergunta que fica. Afinal de contas, existem comissões dentro da Câmara dos Vereadores, existem diversos debates que se fazem lá, mas... Pra quê? Pra que tudo isso se, afinal de contas, eles ficam travando os projetos que realmente importam para a população curitibana? Será realmente que vale a pena a gente votar em pessoas que não estão lá para defender os nossos interesses e sim para defender interesses escusos que a gente não sabe quais são e para quem é? Então fica essa pergunta e a gente dá continuidade aqui. Aproveitando que o papo é a Câmara Municipal de Curitiba, hoje aconteceu o primeiro encontro da comissão especial para discutir o novo contrato do transporte coletivo, tarifa zero. A comissão é presidida pelo vereador Erivelto de Oliveira, do Cidadania, aquele mesmo que antes estava do lado de cada notícia, como repórter da RPC e depois de outra emissora, que, aliás, na cobertura do assunto no Jornal do Meio-Dia, não teve a capacidade de dar voz a um vereador de oposição, estratégia sempre utilizada. De acordo com a notícia publicada no site da Câmara Municipal de Curitiba, abre aspas. Apesar do nome da proposta, o autor, que é o vereador Erivelto, ele disse: não é só discutir a tarifa zero e não necessariamente a tarifa zero. Fecha aspas. Ou seja, a capa do produto não condiz com o seu conteúdo, pelo menos isso é o que nos parece. Afinal de contas, será que essa comissão é mais uma comissão que não vai dar em nada? Para que serve uma comissão que se propagandeia como tarifa zero, mas não vai falar sobre tarifa zero? Afinal de contas, isso faz sentido para a população? Se a gente tem uma comissão para falar sobre tarifa zero, ou ao menos tem o nome de tarifa zero, a gente tem que propor esse debate. Propor esse debate, né, para que isso seja amplificado, para as pessoas falarem sobre isso. É, então a gente não consegue entender uma comissão dessa, que tem um nome desse, mas que não vai falar sobre tarifa zero. E mais uma vez, né, pegando o gancho do assunto anterior, A gente tem diversas comissões dentro da Câmara Municipal de Curitiba e essa comissão é composta por vários vereadores, vereadores relevantes, mas a gente espera que isso dê em alguma coisa. No dia 5 de maio agora vai haver uma reunião, né, com o presidente da URBS. Então a gente precisa propor, pautar e cobrar posicionamento dessas pessoas. Então a gente espera que disso saia alguma coisa, porque ficar com comissões para ter um nome e para fazer o seu nome como o que está chamando uma comissão, não sei se isso faz muito sentido, se isso não dá em nada. Afinal de contas, a URBS fala, é a caixa preta da URBS, é pra lá, mas isso não dá em nada. A gente precisa de medida efetiva e o cidadão espera medidas efetivas. É isso aí, minha gente. Agora, para finalizar então esse bloco, um bloco muito pesado, mas a gente não vai deixar de cobrar, a gente não vai deixar de ficar de olho nessas situações. A gente retoma aí com a coluna da Desirê, né, que vem fazendo uma coluna muito bacana. Então, Migue, solta pra gente a coluna da Desirê Salgado.
Olá, aqui é a Desirê e hoje conto com a colaboração da Ana Clara, estudante do segundo ano do novo ensino médio na rede estadual, para tratar de educação. Tivemos uma semana em que escolas ficaram às moscas por conta de ameaças de massacres. Muitas medidas foram anunciadas para garantir segurança de crianças e adolescentes no ambiente que deveriam se desenvolver livre e plenamente. O medo ocupou o lugar da discussão sobre a reforma do novo ensino médio. Mas voltemos ao tema. Há muita gente criticando e pouca gente defendendo. Não que o modelo anterior fosse um primor, era muito conteúdo e pouca reflexão. A meninada terminava o ensino básico sem conhecer a Constituição, sem saber como funcionam os poderes do Estado, sem saber qual o papel de representantes políticos. Não estava bom. Precisava mudar. E mudou. Para pior. Pelo menos na educação pública. Em uma visão instrumental do ensino médio, para quem sonha com o ensino superior e tem o privilégio de poder continuar estudando nessa sociedade tão desigual, o novo ensino médio deixa de fora uma série de conteúdos que são cobrados para o acesso às faculdades. Ou melhor, mais ou menos. Na rede privada de ensino, os itinerários formativos estão sendo ofertados para além da formação completa. Outra vez, uma escola para a classe trabalhadora, outra escola para a elite do futuro. Na escola pública, nada de física para quem decidir, aos 15 anos de idade, que quer se dedicar às humanidades. Para quem, em plena adolescência, escolhe as ciências exatas, nada de filosofia. Se isso já é ruim desde uma perspectiva imediata, porque faltará conhecimento para o Enem ou para os vestibulares, é ainda mais dramático para o desenvolvimento do raciocínio. Aprender física traz habilidades para resolver problemas lógicos, e a filosofia traz ferramentas para uma compreensão ampla e crítica do mundo. E o que ficou no lugar? Depende. Depende de onde se está cursando o ensino médio. Nos poucos oásis da educação pública, há kit de robótica. Na maioria dos colégios, no entanto, estudantes estão assistindo aulas gravadas, sem nenhuma interação e sem nenhum interesse. A mentalidade de palestras motivacionais que passam ao largo da crítica do sistema e da falácia da meritocracia ocupam toda a rede pública. Há profissionais de ensino que vêm ministrando outras disciplinas para as quais não tem formação nem prática, em um projeto construído e aplicado sem a sua participação. A suspensão da reforma para análise e discussão é absolutamente necessária. É preciso ainda que essa geração cobaia tenha medidas destinadas a reduzir o prejuízo que tiveram. E é urgente que a crise da educação no Brasil deixe de ser um projeto e que o acesso à educação seja igualitário e promova a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Bora mudar esse jogo.
É isso aí, Desirê. Bora mudar esse jogo. E a gente vai encerrando aqui o primeiro bloco do Vamos à Luta. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Leandro Grasman, que vai falar um pouquinho sobre esse absurdo, mais um absurdo aí do que estão querendo fazer com a população paranaense. Então fica aí que a gente já volta aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura AM 930, a mais livre de todas.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.